Senhor presidente Blairo, senhores senadores, senhoras senadoras, há poucos minutos atrás, um jornalista me perguntava quem perdeu nessa crise desses momentos, senador Taques. E eu disse que não ia perder meu tempo saber quem perdeu. Eu queria saber quem venceu. Venceu a democracia. Venceu o Brasil. Venceu a democracia que permite a cada um da gente desempenhar nossas funções, recebendo nossos salários, nossas rendas, nossos honorários, seja por trabalho profissional comum, seja por assalariado, seja por consultorias. Isso é uma característica da democracia. Venceu a democracia quando um jornal levanta suspeitas sobre os ganhos que a democracia permite de um profissional que está no cargo de ministro importante no país. Venceu a democracia quando as notícias que saem nesse jornal, levantando suspeitas, repercutem no Congresso, e o Congresso fala, e reclama, e critica. Venceu a democracia quando esse ministro, sobre o qual pesaram suspeitas, ele dá as suas explicações. Venceu a democracia quando muitos não aceitam as explicações dele, não se contentam e dizem, e tem espaço aberto, e os jornais repercutem o descontentamento com as explicações. Venceu a democracia quando esse ministro coloca o seu assunto na justiça e o procurador-geral da República diz que não vê necessidade nem mesmo de investigar. Mas venceu a democracia também quando muitos de nós, inclusive eu, o senador Taques e outros, dizemos que não estamos satisfeitos com a ideia do procurador-geral arquivar sem as explicações que nós achamos que seriam necessárias. Para quem foi o trabalho? Qual foi o trabalho? Por que aquele valor? Venceu a democracia também quando a presidenta Dilma e o ministro Palocci, juntos, no momento em que o procurador-geral da República disse que não via razões para inquérito, e, portanto, ele pôde dizer na sua nota, corretamente, de que tinha sido inocentado, ele pede demissão em nome do bom funcionamento do governo. Venceu também a democracia, a meu ver, quando a presidenta Dilma escolhe para substituir o ministro Palocci uma senadora da República que tinha se saído muito bem aqui nesses meses em que ela está. Venceu também a democracia quando aqueles que não estavam satisfeitos assinaram a convocação de uma CPI como a única maneira de conseguirmos identificar o que estava por trás das suspeitas. Esse foi um fato da democracia. Vence agora a democracia quando nós podemos dizer que a CPI não tem mais razão de ser. A CPI era para apurarmos aquilo que a justiça preferiu, o Ministério, o Procurador-Geral preferiu arquivar. A CPI queria explicações disso. Saindo o ministro, acabou a razão de existir essa CPI. Venceu a democracia que tentou a CPI e vence a democracia que arquiva a CPI. Mas não termina aí, senador Blairo, a vitória da democracia. Olhemos para frente. Vence a democracia se nós tirarmos disso algumas lições. A primeira lição é que quem entra na vida pública tem que abandonar quase toda a privacidade da sua vida particular. Ninguém é obrigado a entrar na vida pública, ninguém. Mas ao entrar, nós temos que abrir mão de grande parte da nossa privacidade. Essa é uma lição que fica. o ministro Palocci, com a sua competência, com o seu preparo, com o seu carisma, com a sua simpatia, ao entrar na vida pública, não pôde continuar justificando alguns fatos da sua vida particular de homem de negócios como consultor. Essa é uma lição. Mas a outra lição é que o Brasil está acima de todas essas disputas e que, a partir de amanhã, nós deveríamos aproveitar a lição para sabermos que nós vamos ter, por mais 3 anos e meio, uma presidenta da República eleita pela maioria do povo brasileiro. E que o que ela fizer é decisivo para o futuro do país. E é com essa perspectiva que eu aproveito para fazer aqui 2 apelos. E creio que o senador Suplicy é daqueles que entende perfeitamente, porque em muitos momentos eu creio que ele já fez. O primeiro é que, superada essa crise, em que tantas vitórias foram conseguidas, e eu não discuto perdas, por que é que não começamos a ter uma oposição que mantenha o rigor da fiscalização, mas que seja capaz de dialogar? E, ao mesmo tempo, que a presidenta Dilma entenda que oposição é feita também por brasileiros e brasileiras, que também amam esse país e que precisam ser ouvidos, porque foram eleitos e eleitas. E desse diálogo, senador Blairo, em que a oposição traz propostas e o executivo, a presidenta, procura ouvir, inclusive para dizer não, é que pode sair o grande Brasil do futuro. Não há Brasil de futuro, não há democracia plena quando oposição e governo são herméticos. O hermetismo entre um lado e outro se justifica em regimes ditatoriais, porque quem está contra vai preso. Ou se fala, não penetra o que diz. Mas numa democracia, o que a oposição diz deve sim penetrar no espírito do governo, quando aquilo que propõe está em sintonia com aquilo que os eleitores escolheram. Até porque a gente esquece que a democracia elege o mais votado, mas o outro lado teve muitos e muitos milhões de votos. São muitos milhões de brasileiros e brasileiras que votaram contra o governo da presidenta Dilma. Eu votei a favor. Mas esses milhões não podem ser ignorados. A presidenta precisa ouvir a oposição. Agora, para isso, a oposição precisa ter o que dizer. E nem sempre a gente ouve no discurso da oposição propostas concretas, propostas que visem encaminhar o futuro do país. A verdade é que, nos últimos anos, a gente tem tido uma oposição mais de denunciar o que está de errado, e é importante. Não desprezemos esse papel da oposição de fiscalizadora, não desprezemos. É fundamental, mas não é suficiente. Oposição boa é a oposição que fiscaliza e propõe. Talvez seja um momento favorável para isso. Um momento em que, depois de todo esse confronto, em que a democracia demonstrou tanta vitalidade, a vitalidade no setor econômico, que permite ganhos, a vitalidade da imprensa, que levanta suspeitas, a vitalidade do Congresso, que esperneia, a vitalidade do Poder Judiciário, que toma decisões, a vitalidade do ministro, que se explica, a vitalidade daqueles que não se conformam, como eu, e assinam a CPI para olhar especificamente o caso do ministro Palocci, a vitalidade daqueles que assinaram e agora dizem, terminou e não há mais CPI. Essa vitalidade precisa ser transformada agora em uma vitalidade criadora, senador João Pedro. Criadora, propositiva. Vamos transformar o confronto que tivemos nessas semanas em um diálogo para os próximos anos. Diálogo em que ninguém abra mão de suas posições. Não peço que se abra mão, mas que se dialogue. Que não se fique num sistema hermético entre oposição e governo. Diálogo só existe quando as pessoas não são iguais, quando as posições são diferentes. Entre iguais não há diálogo. Pode haver amor, mas não diálogo. Diálogo é quando a gente tem desigualdade, diferenças, confrontos até, mas dialogando. Eu creio que é isso que a gente poderia aproveitar como lição dessas últimas semanas. O reconhecimento da vitalidade da democracia brasileira, a vitória por diversas indicações da democracia brasileira. E, ao mesmo tempo, tirar a lição de como usar essa democracia daqui para frente. Como apoiar a presidenta Dilma na sua luta pela erradicação da miséria nesse país. E eu quero estar junto nisso. Incrível é que ontem eu tive a oportunidade de ter uma conversa, eu e a, ia dizer ministra, mas é amanhã, e a senadora Gleisi, nós dois, aqui no restaurante do Senado, discutindo como posso ajudar na luta pela erradicação da pobreza. Jamais imaginava que no dia seguinte ela seria ministra. Jamais. Pois bem, eu quero manter esse diálogo de como ajudar na luta pela erradicação da pobreza. Eu quero ajudar na luta para que esse país faça uma revolução na educação. E, pelos próximos 3 anos e meio, quem pode conduzir isso é a presidenta Dilma. Ninguém mais, porque ela que é a nossa presidenta por um mandato, podendo até ser reeleita. Eu quero ajudar naquilo que foi importante para o meu país. E foi visando ajudar naquilo que é importante para o meu país, que desde o primeiro momento eu achei que faltavam explicações corretas para o que os jornais tinham denunciado. E fiz o possível para que essas explicações viessem, até mesmo assinar o pedido de uma CPI no último momento, quando eu vi que nenhuma outra forma haveria para a gente esclarecer o assunto. Da mesma maneira que eu comemoro ter assinado, comemoro que a CPI já não seja mais necessária. E comemoro a possibilidade, Senador Suplicy, de abrirmos o diálogo aqui dentro. Porque eu falei muito do diálogo da presidenta com a oposição. Eu não falei do diálogo aqui dentro entre nós, que não existe. Cada um fala e vai embora. E a gente não dialoga, não procura posições comuns dos confrontos. Uma das boas coisas, senador Blairo, e o senhor tem muito, tem um papel nisso, eu sei, positivo, é o Código Florestal. O Código Florestal, que para mim pode não estar bom, mas tem um papel importante. Forçou esse Congresso a dialogar. Forçou posições antagônicas a buscarem um ponto em comum, como estão buscando agora no Senado. Se a gente busca isso para o Código Florestal, por que é que a gente não busca para cada um dos outros problemas desse país? Comemorando não derrota de ninguém. Inclusive, quero deixar claro aqui o seguinte, quando me perguntaram o que, é que eu acho da saída do Palocci e entrada da senadora Gleisi, eu disse, primeiro, a saída do Palocci traz uma vantagem do ponto de vista de clarear o terreno, de sair de uma agenda negativa. Mas faz falta. Palocci não é qualquer um. É uma figura que tem uma capacidade e uma competência já demonstrada. Felizmente, eu não tenho a menor dúvida que a senadora Gleisi é capaz de substituir perfeitamente o ministro Palocci. Quem a conheceu aqui nesses 6 meses sabe que a sua capacidade de diálogo. Aquilo que eu chamo e gosto de falar como professor, a sua dedicação ao dever de casa. Quando ela subia aqui, ela sabia o que dizer, ela sabia os números a citar. O dever de casa, o diálogo, duas coisas fundamentais para ser uma boa ministra da Casa Civil. Por isso, eu estou profundamente otimista que, depois de tudo isso, a gente pode ter um Brasil melhor se nós aprendermos a lição. Mas eu já tenho tempo suficiente para saber que a gente não aprende muitas lições aqui. Mas por que não ter a esperança de aprender a lição e dela tirar proveito e fazer um diálogo e uma construção que o Brasil precisa. Era isso, senhor presidente, mas tenho ainda bastante tempo que eu gostaria de usar para passar a palavra, primeiro, que pediu o senador Táxi, depois o senador Suplicy, depois o senador João Pedro.
Senador Cristóvão, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo vosso pronunciamento e dizer que hoje, no final da manhã, início da tarde, nós dois assinamos a CPI. Assinamos por falta de esclarecimentos. Nós aguardamos os esclarecimentos e não vieram. A democracia venceu, Mas a democracia não pode tolerar o mal feito. A democracia não pode tolerar a intolerância. A democracia não pode tolerar o direito fundamental de ser diferente. E o direito que leva a nós à seguinte conclusão: unidade não significa uniformidade. Uma base, uma coalizão de um governo precisa ter unidade, mas a unidade não significa um pensamento único. Pensamento único é intolerância, é ditadura. Pensamento único não comunga com a democracia. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que comungo com esta democracia que Vossa Excelência fez referência. E também que o homem público, ele tem relativizada a sua intimidade. O homem público tem relativizado os seus desejos, inclusive desejos materiais. Parabéns, e para mim é uma honra estar no PDT, partido que Vossa Excelência faz parte.
Obrigado, senhor deputado. Senador, sua presença.
Senador Cristóvão Buarque, quero sobretudo cumprimentá-lo por esta sua vontade expressa de que tenhamos uma melhor relação entre todos nós, senadores, aqui no Senado Federal. Possamos, a partir deste episódio, que deixa muitas lições, fazer com que nós dediquemos as nossas energias para, sobretudo, estar debatendo, construindo, cruzando ideias, por exemplo, como sobre o ponto que Vossa Excelência hoje ainda dialogava com a ministra que amanhã toma posse, a nossa senadora Gleisi Hoffmann, que tem uma extraordinária capacidade, inclusive conhecimento da área econômica, e ela como uma gestora exemplar, mas sobretudo também com o espírito de diálogo que Vossa Excelência mencionou. Estava hoje dialogando com ela sobre como erradicar a pobreza, se prover as boas oportunidades de educação para todos, que seja esta sua recomendação ouvida pelos 81 senadores. Muito obrigado.
Obrigado, senador Suplicy. Senador João Pedro.
Senador Cristóvão, ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, e se eu entendi na análise, é claro que Vossa Excelência fez várias abordagens. Uma é do diálogo entre os poderes e entre o governo e a própria oposição. Vossa Excelência mencionou essa, fez uma análise dessa relação. Isso eu entendi também, e Vossa Excelência, que a partir de hoje foi signatário da CPI, Vossa Excelência faz um apelo no sentido de que, com o fato da mudança na Casa Civil pela presidenta Dilma, a CPI perde a eficácia. Mas o fato deve ser aproveitado no sentido de que pontes possam ser construídas para que haja diálogo do governo com a oposição, oposição com o governo, em nome desse país, e Vossa Excelência cita o combate à miséria, uma preocupação de Vossa Excelência e do próprio governo. Eu quero dizer da minha concordância. Agora, o que Vossa Excelência aborda é um chamamento muito forte para a oposição, para que haja diálogo de um lado e de outro, E que a CPI, com essa mudança, seja, quer dizer, sepultada. Mas eu estava vendo aqui nos blogs um posicionamento do líder da oposição, que eu respeito, o senador Álvaro Dias, dizendo que vai continuar com a CPI. Mas veja como é que são as coisas. Eu recebi um telefonema nesse instante de uma cidadã de Manaus, e ela acaba de assistir no Jornal Nacional da Globo uma matéria explicativa sobre o caso Palocci, de forma muito didática. Ela diz: João Pedro, é impressionante como que o Jornal Nacional fez uma matéria e conclui que o Palocci não tem culpa mesmo na matéria jornalística. Mas teve a mudança e nova ministra escolhida. Mas veja, Vossa Excelência, como é complexo isso também, isso tudo. E eu acredito, senador Cristóvão, Vossa Excelência já demonstrou muita capacidade como homem público. Vossa Excelência não assinou a CPI no primeiro momento e assina depois da manifestação do Procurador-Geral da República. E eu respeito o juízo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem público, foi desse partido, que é o PT, foi governador, senador, reeleito senador, candidato a presidente da República. Vossa Excelência é um homem público e tem muito equilíbrio. Eu acho que quem tem que ganhar, e Vossa Excelência aborda isso, quem ganha e quem perde, não tem ganhador nem perdedor. Se tem alguém que tenha que vencer, é o nosso país, é o Brasil. Nós precisamos avançar, principalmente apoiando esse programa último lançado pela presidenta Dilma, que é de erradicar a miséria. Não é pequeno isso. A nação precisa dar conta de debelar essa chaga que maltrata a milhares e milhares de brasileiros e brasileiras desse país. Então, parabéns pelo pronunciamento e pelas sinalizações que Vossa Excelência faz no sentido de tirarmos a lição desse episódio, abrindo um profundo diálogo entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo sobre o comando da presidenta Dilma. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador João Pedro, quero fazer algumas considerações. Primeiro, eu não ponho culpa. Culpa é juiz e padre e pastor que põe. Eu só acho que não houve uma explicação. E na política, o que não é explicado fica... não fica bem. Segundo, essa CPI não faz o menor sentido mais. Ela tinha um papel, foi por isso que eu assinei. E acabou esse papel. E acho que não vai ter mais assinatura, e a oposição tem todo o direito até de deixar isso aí, mas não tem mais futuro. Acabou. Quanto ao diálogo, tem que ser dos dois lados. E aí, senador João Pedro, eu faço até um apelo. Por que a oposição não traz propostas para que a luta pela erradicação da pobreza não seja mais rápida? Traga mais exigências para que a presidenta tenha que ir mais depressa. Isso seria importante. Finalmente, para concluir, senador. Ontem, na conversa com a senadora Gleice, eu me lembro que eu dizia para ela que uma das preocupações que eu tenho, senador Suplicy, com o governo Dilma, senador João Pedro, uma das preocupações que eu venho tendo já de alguns meses, é que um governo que continua outro, ele em geral envelhece rápido, porque ele já tem 8 anos, essa é a verdade. O governo Dilma já tem 8 anos. E quando já tem 8 anos um governo, ele já está um pouco velho, perde o elan, perde o entusiasmo. E eu dizia à senadora Gleice que a gente precisava ter algumas ideias que trouxessem entusiasmo e elan para o governo. Vai ver que esse novo, que eu falava ontem e jamais ia imaginar, pode ser a própria senadora Gleice na posição de ministra. Vai ver que essa é a novidade que a gente pode ter para dizer, temos de fato um governo da presidenta Dilma com ideias, propostas, entusiasmos para manter a população brasileira vibrando em busca de um futuro melhor. Vibrando tanto que a oposição critica, exige, briga, mas vai no mesmo sentido. Essa talvez seja a lição, presidente Blairo, que nós podemos ter tido. E muito obrigado pelo tempo que me concedeu.